Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre Síndrome do Pânico com o Dr. José Mário Silmil Cordeiro, psiquiatra e psicanalista aqui do Senado. Doutor, e como é feito o tratamento para as pessoas que sofrem de Síndrome do Pânico?
Essa questão do tratamento é importante, a sua pergunta, porque, como eu tento dizer, eu sou psiquiatra e sou psicanalista. Quer dizer, há duas possibilidades possíveis de tratamento desse problema. A primeira possibilidade é a possibilidade que a psiquiatria oferece. Porque as pesquisas recentes, principalmente através do desenvolvimento da farmacologia, quer dizer, eles descobriram que alguns medicamentos antidepressivos e ansiolíticos atuam sobre esses sintomas, reduzindo esses sintomas e muitas vezes aliviando o sujeito e evitando muitas vezes que o sujeito tenha essas crises. Outra possibilidade de tratamento é o tratamento que a psicanálise oferece ou que as terapias verbais oferecem. Há também a possibilidade do tratamento da terapia comportamental cognitiva, que eles tentam focalizar o tratamento sobre as fobias que o sujeito desenvolve, tentando fortalecer o sujeito em alguns pontos da sua personalidade, para ele criando uma espécie de defesa antecipada para que ele não tenha as crises. Então, são três direções possíveis. Uma farmacológica, onde há um resultado razoável, onde as pessoas reduzem os sintomas através dos medicamentos. A segunda possibilidade, através da intervenção cognitivo-comportamental, que focaliza a intervenção do psicólogo sobre os sintomas fóbicos. E o trabalho da psicanálise, que, no meu entendimento, é aquele que oferece ao sujeito que sofre desse problema possibilidades de respostas, porque isso está ligado à vida dele, principalmente à questão da sua sexualidade, que é importante levar em conta manifestações inconscientes de fantasias sexuais que podem estar na origem desses sintomas fóbicos.
Doutora, síndrome do pânico, quando não tratada, ela pode evoluir para outros quadros?
Ela evolui dentro do seu próprio perfil nosológico, digamos, da sua própria história natural. Ela evolui, como eu disse antes, para a construção de sintomas fóbicos e de condutas de evitamento que levam o sujeito a uma paralisia de toda a sua vida. Não só a vida profissional, porque o sujeito tem medo até de ir ao trabalho, porque tem medo de chegar lá e ter uma crise, como também na sua vida amorosa, sua vida afetiva. O sujeito fica aprisionado numa possibilidade de medos e temores que nós chamamos de levando as condutas que eu chamo de condutas de evitamento.
O senhor fala de fobias, doutor. Eu gostaria de aproveitar para atender o nosso ouvinte Washington Vander Rampinelli, que é de Castelo, no Espírito Santo, e que nos escreveu perguntando o que são as fobias.
A resposta que eu posso dar ao ouvinte é o seguinte, que a psicanálise dá uma resposta importante sobre essa questão da fobia. Porque a fobia, geralmente, ela é um medo, ela é um temor focalizado num objeto qualquer, por exemplo. Você tem medo de elevador, tem medo de altura, tem medo de alguns animais pequenos, barata, rato. Quer dizer, o sujeito focaliza os seus temores subjetivos, que muitas vezes, se você for pesquisar, leva a fantasias de natureza sexual. Ele focaliza esses temores em alguns animais ou alguns objetos, digamos, do mundo externo. E aí isso é uma forma de justamente a pessoa não enfrentar aquilo que o está acossando subjetivamente. Quer dizer, a fobia, ela é um mecanismo defensivo. Poderia dizer para você, do ponto de vista psicanalítico, que o sujeito tem medo, é fóbico, para não ter angústia, para não viver uma experiência de desamparo que está muito mais ligada à sua constituição subjetiva do que qualquer outra coisa.
Doutor, voltando a falar então sobre a síndrome do pânico, qual orientação o senhor dá à família do paciente? Porque eu acredito que as pessoas que vivam ao lado do paciente também sofram bastante. Qual orientação dada aos familiares?
É importante que a família participe dando apoio. Agora, a família pode fazer pouco do ponto de vista técnico, digamos, porque a família pode aconselhar o sujeito a buscar ajuda. E essa ajuda não precisa estar ligada a uma demanda de psicanálise, por exemplo. O sujeito pode procurar, deve procurar um profissional que esteja autorizado a lidar com essa situação. Por exemplo, a psiquiatria oferece oferece tratamento para isso, oferece tratamento através de medicamentos que são muito eficientes, inclusive, para reduzir os sintomas. Então, a família tem que dar apoio ao sujeito que está acometido desse problema, tentando convencê-lo que se trata de uma questão que precisa ser tratada, digamos. Então, é para levar o sujeito a buscar tratamento, porque se ele deixa digamos, esses sintomas evoluírem, isso vai, com certeza, levá-lo a uma situação de aprisionamento e perda de qualidade de vida.
Feito o tratamento, doutor, qual é a melhora na qualidade de vida desse paciente?
Ele toma os medicamentos e esses sintomas reduzem. Esses sintomas diminuem de intensidade. Muitas vezes as pessoas passam a ter, ou às vezes nem tem mais a crise. Agora, outra possibilidade é se o sujeito quiser, tiver a curiosidade de se perguntar o que, na verdade, esse sintoma está sinalizando para ele em termos da sua vida pessoal? O que esse sintoma encobre em termos da sua vida inconsciente? Então, aí já ele vai procurar já um outro tipo de tratamento, que é o tratamento psicanalítico, onde ele vai falar da vida dele. E aí ele vai descobrir uma série de outras coisas que vai depender da particularidade de cada um.
E a síndrome do pânico, ela tem cura, doutor?
Aí que está, quer dizer, a cura ela é relativa, na medida em que, por exemplo, o sujeito que tem esse problema e que procura um tratamento psiquiátrico, ele tem, muitas vezes, se beneficia do tratamento, mas às vezes isso volta, há uma recaída. Muitas vezes ele passa a vida toda com medo de que isso volte. Então, nesse sentido, eu acho pouco provável falar em cura radical. A cura só poderia ser conseguida se o sujeito entrasse num processo de verbalização onde ele pudesse descobrir o que está acontecendo na sua vida subjetiva e efetuar transformações que possam evitar esses sintomas.
Doutora, yoga, meditação, exercícios físicos, tudo isso pode auxiliar no tratamento?
Eu tenho convicção de que sim, com certeza pode ajudar. Porque, na verdade, se trata, como é uma crise de ansiedade, e geralmente isso cria para a pessoa uma impossibilidade de relaxamento, essas técnicas corporais ou meditativas, de meditação, elas são úteis, porque levam o sujeito a uma posição de descontração, de relaxamento, e isso é importante, como meios auxiliares do tratamento. Com certeza, tem utilidade.
Doutor, estudos mostram que o uso da maconha pode desencadear a síndrome do pânico. O senhor poderia explicar melhor para a gente por quê?
Bom, aí tem uma coisa importante a dizer. A maconha, na verdade, ela é uma droga alucinógena. Então, ela provoca qualquer coisa no sujeito. Qualquer coisa que eu falo é o seguinte, ela intensifica aquilo que está em cada um de nós de forma latente. Então, se você, o usuário de maconha, descreve isso, quer dizer, os sentimentos dele passam a ser super intensos. Então, se o sujeito tem, de forma latente, uma ansiedade qualquer, a maconha intensifica isso. Quer dizer, o efeito da maconha no desencadeamento das crises de ansiedade são em função dessa intensificação, justamente, do efeito dela. Quer dizer, mas não há uma relação de causa e efeito. Não se poderia dizer que o uso da maconha causa distúrbio do pânico. Na verdade, como ela é uma droga alucinógena, leva o sujeito a manifestar de forma muito mais intensa sentimentos que na rotina de cada um o sujeito pode controlar.
Isso também pode ser associado a outras drogas, doutor? Qualquer uma outra droga também pode levar a isso?
Qualquer uma outra droga pode levar justamente mas especificamente a maconha, ela tem essa característica. As pessoas, eu trabalhei durante 10 anos na Universidade de Brasília com usuários de maconha, atendendo usuários de maconha. E eles relatam isso com muita clareza. Quer dizer, o efeito da maconha é um efeito de intensificação dos sentimentos. O sujeito viaja muitas vezes e pode até provocar, desencadear quadros psicóticos, quadros de despersonalização e etc. Isso não é diferente com relação ao síndrome do pânico. Você tem aí latentemente uma predisposição para quadros ansiosos, a maconha, especificamente a maconha, leva ao desencadeamento disso.
Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa mais uma vez.
Muito obrigada a você, Adriana.
Pílulas de Saúde. Dicas para você viver melhor.
Estamos conversando com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo aqui do Senado. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Adriana.
Dr. Silvio, eu tenho aqui a carta da Irene Soares, que é de São Félix do Xingu, no Pará. E ela conta que lá na região onde ela mora, muitos remédios naturais são vendidos, aquelas chamadas garrafadas. Mas que tem uma medicação que é vendida na farmácia, que é específica para as mulheres, que se chama Saúde da Mulher. Ela diz também que esse remédio resolve vários problemas femininos, inclusive frieza sexual. Ela quer saber que medicação é essa e se ela pode tomar.
Pois bem, essa medicação, a Saúde da Mulher, é uma medicação natural que já existe há muitos anos, né? Desde o início do século XX que essa medicação é fabricada. E, na verdade, é uma medicação que ela é constituída de três princípios ativos, todos eles derivados de plantas medicinais, com propriedades medicinais. Um dos componentes dessa fórmula é o maracujá, que na verdade é a passiflora lata que corresponde ao maracujá, com propriedades tranquilizantes. Outro princípio ativo encontrado nesse medicamento é um sal chamado salicilato de sódio, que tem uma propriedade analgésica. E por fim, um outro principal princípio ativo desse remédio é a tintura plumérica lancifólia. Que palavrão é esse, na verdade? Né? Na verdade, isso aí é uma planta do qual se tira a folha e dessa folha se faz uma tintura. E essa tintura que está dentro da composição do líquido desse medicamento, ela tem propriedade de regular o ciclo menstrual e tem propriedades anti-inflamatórias também, seja no útero, seja nos ovários.
Pois é, doutora, ela diz aqui que não tem contraindicação. Qualquer mulher pode tomar essa medicação?
Olha, Adriana, em tese sim, né? Na verdade, é como uma medicação natural, não tem nem registrada, não é no Ministério da Saúde, quer dizer, é uma medicação com propriedades naturais, então a gente não sabe até que ponto realmente tem uma eficácia real, mas em tese não há contraindicação a esses três princípios. O que a gente não dá para poder afirmar é a eficácia do medicamento.
Tá joia, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez.
Ok, Adriana, eu que agradeço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre síndrome do pânico com o Dr. José Mário Simil Cordeiro, que é psicanalista e psiquiatra aqui do Senado. Também atendemos ao nosso ouvinte Washington Vander Rampinelli, de Castelo, no Espírito Santo. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.